está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura na casa dos 16 graus e meio, umidade relativa do ar 76%, ventos a 5 km por hora, nível do Rio Iguaçu às 11 horas, 1,69 m. Apresentação, Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Departamento comercial, Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. Direção-geral, Kaique Agostini. União é notícia, segunda edição. Um oferecimento de Erwin Larsen. Tudo para sua construção. Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Nesta quarta-feira se apresenta com muitas nuvens, mas um ambiente sem chuva. A região mais propensa a eventos de chuva a partir da tarde de hoje é o noroeste, onde a instabilidade sobre o Mato Grosso do Sul tende a influenciar nesta região do Paraná. O céu nublado na região sul do estado está impedindo uma maior elevação das temperaturas. Por isso, ainda faz frio, com valores entre 14 e 16 graus. A previsão para hoje é que a temperatura atinja os 19 graus, à tarde nebulosidade variável e à noite poucas nuvens. Amanhã pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, mínima de 12, máxima de 16. Sexta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, mínima de 12, máxima de 17. Sábado, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, mínima de 12, máxima de 19 graus. No domingo, pancadas de chuva na madrugada ou na manhã, mínima de 12 e máxima de 19 graus.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 6 minutos. Recuperação da atividade começa a aparecer e tende a se repetir nos próximos meses. Desembargador derruba a decisão da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, que havia suspendido a permissão de funcionamento do Instituto Lula. Secretária de Saúde de Foz do Iguaçu confirma o primeiro caso de morte por gripe H3N2 em 2017. Polícia Federal deflagra operação contra suspeitos de trazer bebida alcoólica clandestinamente do exterior para comercialização no litoral de Santa Catarina. As áreas de educação e de infraestrutura de União da Vitória e região recebem investimentos do governo do Paraná. Homem é baleado na perna em União da Vitória.
União é notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 7 minutos. Boa tarde, Carlos Williams.
Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. E é hora de informação.
A recuperação da atividade ainda não se firmou completamente, mas algumas notícias mais favoráveis começaram a aparecer nas últimas semanas, uma tendência que tende a se repetir nas próximas.
O resultado do PIB do primeiro trimestre a ser anunciado deverá ser positivo. A inflação segue baixíssima ou em terreno negativo e os juros tendem a cair com mais força.
No momento em que a Câmara dos Deputados se prepara para votar a reforma da Previdência, o mais quadro favorável na economia pode-se de alguma ajuda para um governo com uma popularidade muito baixa.
O resultado do PIB será divulgado em 1º de junho e um dia antes o Banco Central deverá cortar a Selic em 1,25 ponto percentual, encostando-a num dígito.
A expectativa dominante hoje é de que a taxa cairá de 11,25% para 10% e cresceram as apostas de que os juros vão encerrar o ano abaixo de 8%.
Ontem, os números de abril divulgados pelo pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostraram que as admissões superaram as demissões em quase 60 mil postos de trabalho, um número superior às expectativas do mercado.
No entanto, o quadro para o mercado de trabalho continua bastante adverso, com a taxa de desemprego tendo alcançado 13,7% no primeiro trimestre, o equivalente a 14,2 milhões de trabalhadores desocupados.
O próprio CAGED de abril revela uma perda de 34 mil vagas na série com ajuste sazonal calculada por uma agência especializada no assunto.
Ainda assim, especialistas enxergam um retrato razoável para o emprego, uma das últimas variáveis a responder ao ciclo econômico, especialmente considerando o nível de ociosidade na economia.
Desde dezembro, a perda de vagas tem diminuído em termos dessazonizados.
A forte queda da inflação é outro fator favorável.
Os índices de preços têm surpreendido seguidamente para baixo, mostrando um quadro inflacionário sob controle.
O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, pode ter alta inferior a 4% nesse ano, confortavelmente abaixo da meta de 4,5%.
Combinação de uma recessão cavalar com juros altos, enfim, que quebrou a inércia inflacionária.
Para completar, os preços de alimentos também têm ajustado, ou ajudado, devendo ter uma alta muito pequena no ano, graças à superfaja agrícola.
Essa inflação cadente vai permitir ao Banco Central cortar mais os juros e, na visão de grande parte dos analistas, acelerar a redução da Selic.
Há também, obviamente, uma melhora do poder de compra.
Em relatório, o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, enfatiza o bom resultado do Índice Geral de Preços de maio, com queda de 1,1%.
O comportamento foi favorável no atacado, no varejo e no componente de cursos de construção, ressalta ele.
A retomada da atividade, porém, ainda não engatou num ritmo forte.
Em abril, a expectativa é que vários indicadores venham fracos, em parte por causa do menor número de dias úteis.
Foram 18 neste ano e, além disso, houve a greve geral no dia 28.
Em 2016, abril teve 20 dias úteis.
A produção de veículos, por exemplo, recuou 3,9% em relação a março, segundo o ajuste sazonal do MCM Consultores, com base nos números da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
Meio-dia, 10 minutos.
O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, derrubou ontem a decisão do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, que havia suspendido a permissão de funcionamento do Instituto Lula.
No despacho, Ricardo Leite havia justificado que, mesmo que o Instituto do ex-presidente desenvolva projetos de cunho social, há indícios veementes de delitos criminais que podem ter sido iniciados ou instigados na sede da entidade em São Paulo.
Na avaliação do desembargador Neviton Guedes, não ficou demonstrado como a suspensão das atividades do Instituto poderia impedir as supostas atividades ilícitas apontadas pelo juiz.
Além disso, para Guedes, a suspensão seria totalmente inadequada para atingir o fim pretendido.
Neviton Guedes destacou ainda que a suspensão ultrapassou a esfera de Lula e impôs restrições a terceiros, uma vez que o Instituto é pessoa jurídica e está fora da ação penal.
Para o desembargador, impedir as atividades da entidade cerceia a liberdade de ir e vir do ex-presidente, uma vez que estaria impedido de comparecer ao estabelecimento em que trabalha, por meio do qual ofere renda.
Logo após o desembargador suspender a decisão do juiz, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, divulgou um vídeo no Facebook, no qual disse que a decisão do tribunal é muito bem fundamentada, que apresenta relevantes fundamentos jurídicos e demonstra não ser possível determinar o encerramento das dádivas do Instituto sem base legal.
De acordo com a força-tarefa da Operação Lava Jato, a construtora Odebrecht adquiriu um terreno em São Paulo para que o Instituto Lula construísse uma nova sede em troca de contratos firmados pela empreiteira com a Petrobras.
A nova sede, porém, nunca saiu do papel.
Ao suspender as atividades do Instituto, na semana passada, o juiz Ricardo Leite relatou ao longo do despacho que, ao depor à Justiça Federal, o próprio Lula comentou que o Instituto já foi alvo de fiscalização da Receita Federal.
Soares Leite acrescentou, entanto, que no mesmo depoimento, o ex-presidente não comentou que teria ocorrido, pelo menos, uma operação atípica que levou o fisco a suspender a isenção fiscal da entidade referente ao ano de 2011, por suspeita de desvio de finalidade.
Além disso, os técnicos da Receita constataram, segundo o juiz, doações de duas entidades sem fins lucrativos, que juntas destinaram R$1,5 milhão ao Instituto Lula entre 2013 e 2014.
Ainda segundo o juiz, Lula também mencionou em depoimento que chamava pessoas para conversar na sede do Instituto para discutir assuntos que não tinham relação com assuntos sociais.
O magistrado destacou que essas conversas com aliados ocorriam no Instituto, sem qualquer agendamento ou transparência em suas atividades.
Na avaliação do juiz, há indícios abundantes de que o Instituto Lula se trata de um local com grande influência no cenário político do país e que várias tratativas que ocorreram na sede da entidade geraram várias linhas investigativas.
Na semana passada, após a decisão de Ricardo Leite, o Instituto Lula divulgou nota à imprensa na qual reafirmou ter uma história de 26 anos dedicados a apoiar a transformação da sociedade brasileira, superar a desigualdade, promover o desenvolvimento e apoiar a construção de democracia no Brasil e no mundo.
Em outro trecho, ressaltou que na mesma casa onde funciona há mais de duas décadas, surgiram projetos que resultaram em programas como Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Luz para Todos.
Meio-dia, 14 minutos, um ótimo almoço para você.
A medida provisória anunciada hoje pelo governo Michel Temer, que amplia o prazo dos municípios para quitar dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, também se estenderá aos estados, informou o site do Palácio do Planalto.
O texto foi assinado por Temer pela manhã, na cerimônia de abertura da 20ª Marcha Nacional dos Prefeitos.
No evento, o anúncio foi de que a medida dizia respeito somente aos municípios.
Segundo afirmou Temer no discurso, a medida provisória permitirá o parcelamento da dívida dos municípios com o INSS em até 200 parcelas.
Atualmente, as prefeituras podem renegociar dívidas com o INSS em até 60 parcelas, pagando um mínimo de 20% do valor devido.
As regras para os estados serão as mesmas e o texto tem três pontos principais.
Parcelamento em até 200 meses da dívida dos estados e municípios.
Redução dos juros em até 80%.
Redução de 25% nas multas e encargos da dívida.
As dívidas deverão ser pagas de acordo com as seguintes regras. Em 6 parcelas de 2,4% do valor da dívida, com vencimento entre julho e dezembro de 2017.
Depois disso, em até 194 parcelas com vencimento a partir de janeiro de 2018.
As parcelas com vencimento a partir do ano que vem serão retiradas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, ou no Fundo de Participação dos Municípios e, em seguida, repassados à União.
Respeitados os prazos, a medida prevê também abatimento de 25% das multas com atraso, encargos legais e honorários advocatícios e 80% de redução de juros.
A medida provisória vem sendo tratada como uma contrapartida do governo para garantir entre prefeitos e governadores respaldo para a aprovação da reforma da Previdência, que tramita no Congresso.
Temer afirmou que a proposta é um dos caminhos de fortalecimento da federação do país. Para ele, o país tem uma visão política centralizadora.
Meio-dia, 16 minutos.
E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, marcou para os próximos dias 6 a 8 do mês que vem o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, que venceu a eleição presidencial em 2014.
A pedido do relator do caso, o ministro Herman Benjamin, Mendes reservou 4 sessões para o julgamento, entre o dia 6 e o dia 8, com sessões ordinárias e extraordinárias.
O julgamento se iniciou em 4 de abril, mas naquela data os ministros decidiram reabrir a etapa de coleta de provas, autorizar depoimentos de novas testemunhas e conceder prazo adicional para as alegações finais das defesas.
Na ação apresentada à Justiça Eleitoral pelo PSDB em dezembro de 2014, 2 meses depois da derrota nas urnas do candidato do partido Aécio Neves, os tucanos acusaram a chapa Dilma Temer de ter cometido abuso de poder político e econômico por supostamente ter recebido dinheiro de propina no esquema de corrupção que atuava na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato.
Atualmente, o PSDB integra no governo Temer, no qual detém 4 ministérios.
No dia 6, o caso será retomado com a leitura por Herman Benjamin no relatório de processo, que resume toda a apuração feita ao longo de mais de um ano de tramitação.
O documento tem mais de 1000 páginas, mas o ministro deve ler uma versão resumida.
Depois, falarão o representante do PSDB como autor da ação, as defesas de Dilma e Temer e o Ministério Público.
Em seguida, Benjamin levará seu voto, condenado absolvendo a chapa. Depois, votarão os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcísio Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes.
Se o TSE decidir pela cassação da chapa, o presidente Michel Temer perde o mandato e, junto com Dilma, fica inelegível por 8 anos.
Nessa hipótese, o Congresso, então, deverá realizar eleições diretas para a presidência da República, com a possibilidade de se candidatar qualquer brasileiro nato, com mais de 35 anos de idade, filiado a partido político e escolhido pelo partido.
Votam na eleição indireta os 513 deputados e 81 senadores.
Em manifestação final, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favoravelmente à cassação da chapa e pediu a inelegibilidade da ex-presidente Dilma por 8 anos.
Em relação a Michel Temer, o PMDB, o MP pede a perda do mandato, mas não os direitos políticos, sob o argumento de que não há elementos que comprovem que ele sabia do financiamento supostamente ilegal.
O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, incluiu nessa manifestação as delações à Operação Lava Jato dos marqueteiros da campanha de Dilma, João Santana e Mônica Moura, ouvidos no dia 24 de abril no processo.
O doutor Dino destaca que Santana e Mônica afirmaram textualmente que Dilma tinha consciência de que uma parte dos pagamentos por seus serviços era oriunda de Caixa 2, de responsabilidade da Odebrecht.
Nas alegações finais, a defesa de Dilma Rousseff pediu ao TSE para desconsiderar os depoimentos do casal de marqueteiros João Santana e a Mônica Moura.
Os advogados de Dilma chamaram de mentirosos os depoimentos e pediram que Santana e Moura respondam por falso testemunho.
A defesa de Temer argumentou nas alegações finais que ele não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades na captação de recursos, porque ele abriu uma conta diferente naquela usada pela petista para então receber doações.
Para o PSDB, autor da ação, Dilma cometeu irregularidade eleitoral, mas Temer não.
Meio-dia, mais 20 minutos.
Relator da Comissão da Reforma Política na Câmara, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, propôs no parecer mais recente o parcelamento em até 60 meses para o pagamento de multas eleitorais dos partidos políticos.
Inicialmente, Cândido pretendia sugerir uma espécie de anistia às multas cobradas em casos de irregularidades como campanha antecipada ou compra de votos, mas desistiu da ideia.
A proposta de parcelamento integra o terceiro relatório parcial de Vicente Cândido, que deverá ser analisado pela comissão na semana que vem. Com vários itens compõem o parecer, o colegiado decidiu fatiar a análise dos temas da reforma.
O relator explicou, após a reunião de ontem na comissão de alguns tribunais regionais eleitorais, aceitam parcelamento de dívidas eleitorais e outros não.
Vicente Cândido disse como o objetivo de passear está deixando explícito no texto.
Em entrevista, Vicente Cândido explicou que desistiu de propor anistia às multas porque vários líderes recomendaram que não se insistisse nesse tema.
O relator disse ainda que fará modificações no parecer e apresentará uma nova versão na semana que vem, mas essa parte sobre parcelamento deverá ser mantida.
Após a leitura do parecer na próxima semana, deverá ser aberto o prazo para os deputados sugerirem emendas e só então o relatório deverá ser colocado em votação.
A estimativa do relator é que isso aconteça em junho.
O parecer dele também prevê a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais, além de mudanças nas regras para as doações de pessoas físicas.
Em 2018, o fundo seria de 2 bilhões.
O fundo, batizado de Fundo de Financiamento da Democracia, seria substituído e fiscalizado pela Justiça Eleitoral.
O parecer do deputado prevê que o dinheiro para o FFD virá da União, mas não especifica a origem.
Cândido acrescentou, ao detalhar a proposta, ver dois impasses jurídicos para o financiamento do fundo eleitoral.
A primeira é o teto para os gastos públicos aprovado no ano passado.
E, em segundo, a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece que uma despesa só poderá ser criada quando já houver a respectiva receita.
A ideia do relator, mas que não consta do parecer, é tributar os dos dividendos, parte do lucro destinado aos acionistas de uma empresa.
O relatório institui ainda as federações de partidos, estabelece a realização de prévias, primárias ou convenções e veda coligações nas eleições proporcionais, ou seja, vereador e deputado.
Em relação ao sistema eleitoral, o relator propõe um sistema de transição com lista fechada para a eleição de deputado federal, deputado estadual e vereador, no qual o eleitor vota no partido, que estabelece previamente uma lista de candidatos e não diretamente nos políticos. Para ele, o modelo deve valer em 2018, 2020 e 2022.
A partir de 2026, Vicente Cândido quer que o sistema seja o distrital misto, com metade dos eleitos definidos por lista fechada e metade por voto direto no candidato.
O relator também propõe alterar os limites para as doações de pessoas físicas.
Hoje, a pessoa física só pode doar até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição.
Pelo parecer dele, pessoa física poderia doar até o limite de 5 salários mínimos, distribuídos da seguinte forma: 2 salários mínimos na pré-campanha, 2 no primeiro turno e 1 salário mínimo para o segundo turno, se houver.
O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha, obedecendo os mesmos limites.
Ele explicou, porém, que irá apresentar uma nova versão do parecer, revendo esses limites para até 10 salários mínimos ou até 10% da renda declarada pelo doador no ano anterior.
Meio-dia, 23 minutos, boa tarde para você.
A Secretária de Saúde de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, confirmou ontem o primeiro caso de morte por gripe H3N2 em 2017.
A vítima é um homem de 93 anos que não havia tomado a vacina contra a doença.
Em 2016, foram registradas 27 mortes por H1N1 na cidade.
De acordo com a responsável pelo programa de imunização do município, Adriana Izuca, este é um tipo comum de gripe nesta época do ano, mas que pode se agravar dependendo das condições de saúde do paciente.
Adriana diz que a variação H3N2 é um tipo da influenza A. Às vezes circula mais H1N1 e às vezes mais H3N2, que é o vírus predominante este ano.
Os tipos de vírus que circulam no município são medidos pela unidade Sentinela.
Adriana reforça que o grupo de risco tem até o dia 26 para se vacinar em qualquer unidade de saúde.
A meta é vacinar 90% das 67 mil pessoas que compreendem os grupos prioritários.
Até esta terça, cerca de 32 mil pessoas haviam sido imunizadas, o equivalente a 45% do objetivo.
Adriana disse que o volume está abaixo do esperado, especialmente no grupo de crianças e gestantes, pois apenas 27% das crianças foram vacinadas e 32% das gestantes.
A vacina contra a influenza protege contra todos os tipos circulantes da gripe, incluindo o H1N1 e o H3N2.
Precisam receber a vacina crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, trabalhadores da área de saúde pública e privada, gestantes, mulheres pós-parto de até 45 dias, idosos com mais de 60 anos, presos, trabalhadores do sistema prisional e professores.
Meio-dia, 26 minutos, um ótimo almoço para você.
Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de hoje contra suspeitos de trazer bebida alcoólica clandestinamente no exterior para comercialização no litoral de Santa Catarina.
Segundo a investigação, em 2 anos, o esquema movimentou mais de 2 milhões de reais.
Pela investigação, um morador de São Miguel do Oeste, no oeste catarinense, comandava a operação.
Ele comprou um bar e a família dele adquiriu um restaurante na cidade, ambos de fachada.
A bebida era trazida do Paraguai, Argentina e Uruguai e passava pela empresa fantasma dele para emitir notas fiscais frias.
A carga era transportada para as lojas no litoral, principalmente 3 que operam no camelódromo de Balneário Camboriú.
Ao foram emitidos 14 mandados de busca e apreensão, 9 de condução coercitiva, quando suspeitos são levados apenas para depoimento, 1 mandado de sequestro para 5 veículos e 1 mandado de sequestro de comércio.
Eles são cumpridos em São Miguel do Oeste, Balneário Camboriú e Camboriú.
Segundo a Polícia Federal, as investigações da operação batizada como Pit Stop partiram de uma denúncia sobre o ingresso irregular de bebidas no país.
Meio-dia, 27 minutos. No próximo bloco, as informações local em destaque. Um bom almoço para você. Voltamos já já.
YJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória. Paraná. Difusora União. a pioneira do Vale.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeira. Você se compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$ 283 ou 10 vezes no cartão sem juros. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cama Box Spumax Casal, R$ 559 ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo 18 marchas, R$ 449 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante, não tem crise, tem preços baixos. Atenção aposentado, pensionista, funcionário público, estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 4522-6043.
Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos e com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de meio milhão. Participe, consulte regulamento no site quandovega.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia, 30 minutos, temperatura na casa dos 16,5 graus, nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 1,69 metros. A escola Judite Góes de Lima, de União da Vitória, realiza neste dia 20 de maio, às 20 horas, no pavilhão da Igreja do Rocio, um grande bingão em prol do educandário.
O valor da cartela é de R$10, com direito a 10 rodadas, sendo os seguintes prêmios.
Confira, primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, bicicleta de marchas, aro 26. Terceiro prêmio, um relógio de pulso e uma semijoia. Quarto prêmio, grill e sanduicheira, mais cafeteira e mais panela de pressão. Quinto prêmio, liquidificador, uma sanduicheira e uma panela de pressão. Sexto prêmio, edredom casal e um cobertor casal. Sétimo prêmio, kit bolo mais um bolo. Oitavo prêmio, um kit praia e um vale pôster 40x60. Nono prêmio, uma churrasqueira bafo mais faqueiro. E o décimo prêmio, uma porta e um roteador. Participe! Meio-dia, 30 minutos. A abertura da quarta semana de Engenharia e Tecnologia na Uniguaçu, Sentec, na noite desta terça-feira, dia 16, foi marcada por um anúncio importante para a instituição. O superintendente das Coligadas UB, professor Edson Aires da Silva, confirmou que o curso de Engenharia Civil atingiu o conceito 4 perante o Ministério da Educação, o MEC.
Uma comissão do INEP e do MEC esteve na instituição avaliando alguns critérios, como organização didática pedagógica, corpo docente, além da infraestrutura. O conceito é de 1 a 5 e o curso de Engenharia Civil atingiu nota 4.
Segundo o professor Edson Aires, o conceito é um reflexo do compromisso da instituição em proporcionar ao acadêmico um ensino de qualidade. Vamos ouvi-lo.
Hoje é um dia especial até porque nós estamos num processo de reconhecimento dos cursos e o curso de Engenharia Civil recentemente teve a visita do MEC e nós recebemos nessa semana o resultado final, né, do reconhecimento com o conceito 4, que é uma nota muito boa, que os conceitos são de 1 a 5, a nossa nota ficou com o conceito 4, um conceito extremamente bom e incentivador porque a gente continue melhorando, né? Então isso nos deixa muito felizes e também você pode perceber pela alegria dos nossos alunos a satisfação que eles têm de estar envolvidos nesse processo dentro da instituição. As notas, todas elas dão um conceito para instituição. E se esse conceito for bom, que ele nota 4 ou 5, você tem autonomia até para trazer cursos aqui sem visita do Ministério. E o mais importante, você pode ter opção da questão de FIES e ProUni. Se você tiver ruim, você perde até os financiamentos que o Ministério tem. Então, para a instituição, é um conjunto mesmo, né? Até essa questão, ela entra a questão financeira no conjunto. Então, para nós é importante fazer isso. E, por outro lado, é um compromisso nosso, né? A instituição sempre comprometeu a ter esse padrão de qualidade. E é isso que nós temos perseguido, né? Nós temos buscado, a gente tem buscado outras metodologias, outras formas, trabalhando com metodologias ativas, outras formas de questões pedagógicas, acadêmicas, assim, com forma de... O mundo está mudando, nós também precisamos acompanhar essas mudanças todas.
União é notícia.
E para a diretora-geral do Uniguaçu, professora Marta Borges Maia, a busca por qualidade passa também na realização de eventos como o Centec, que aproximam o acadêmico dos profissionais que atuam no mercado de trabalho. Vamos ouvi-la.
Falava sobre isso, né? Não adianta só o currículo básico, né? A gente precisa estar buscando inovação, buscando tecnologias novas, buscando conhecimentos novos, né? E é através desses momentos que a gente consegue isso, porque trazemos profissionais de diferentes, né, de outros lugares aí, para estar passando qual que é a realidade de cada lugar, e isso vai acrescentar, né, conhecimentos novos aí para os nossos alunos.
União é notícia.
Meio-dia, 33 minutos, com capacidade de aproximadamente 4 mil pessoas, a Uniguaçu estará inaugurando até o final do ano um centro de eventos. O espaço começa a ser construído em breve, próximo ao estacionamento dos ônibus que transportam os acadêmicos da instituição.
Segundo o superintendente das Coligadas UB, o professor Edson Aires da Silva, além das atividades da Uniguaçu, o centro de eventos também estará atendendo ações de toda a comunidade. Vamos ouvir.
É a construção dentro dos eventos da Uniguaçu. A Uniguaçu, no mês de abril, numa discussão muito grande com os mantenedores, resolvemos a construção de um centro de eventos aqui no espaço da Uniguaçu, próximo do estacionamento dos ônibus, um espaço que vai atender as necessidades não só da nossa instituição, mas também vai atender a necessidade de toda a região de União da Vitória para a promoção de grandes eventos, eventos esses que precisem de um espaço maior, onde a gente possa dar condição para que todos possam participar. Nós temos dentro da instituição cursos grandes, que muitas vezes nos eventos como seminários, fóruns ou congressos não tem condição de atender. E agora com esse centro de eventos que pretendemos iniciar imediatamente a construção e estamos na expectativa de podermos inaugurá-lo ainda no mês de novembro desse mesmo ano. É um centro de eventos que vem atender a toda a nossa faculdade e também atende a toda a sociedade de União da Vitória.
União é notícia.
Meio 35 minutos. A Agência de Desenvolvimento Regional, ADR de Canoinhas, realiza o pagamento nesta sexta-feira, dia 19, da descentralização na ordem de R$ 92.081,37 para a aquisição de medicamentos para a farmácia do Sistema Único de Saúde, o SUS, do município de Porto União.
A aquisição desses medicamentos para a farmácia do SUS terá a finalidade de ampliar a oferta de medicamentos na rede básica do Sistema Municipal de Saúde de Porto União. Meio-dia, mais 35 minutos.
E hoje é dia de pastel na Casa de Apoio Amor Fraterno. Mas além dessa iguaria, tem pão de queijo e cueca virada. O bazar onde a venda ocorre fica próximo aos Correios de Porto União. Meio-dia, 35 minutos. Os prefeitos das associações dos municípios Todos Paraná, a ANSULPAR, marcam presença na 20ª Marcha dos Prefeitos, hoje, em Brasília.
O presidente da ANSULPAR e prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, fala o que está acontecendo agora por lá.
Nós estamos participando da 20ª Marcha dos Prefeitos e participando de temas importantes do municipalismo. E representando também a ANSULPAR, estamos aqui com o prefeito de General Carneiro, Porto Vitória, Paulo Frontin, São Mateus do Sul, enfim, os municípios da região. É importante essa união dos prefeitos em prol dos nossos municípios. Município que cada vez tem sofrido, tem perdido a arrecadação. Só por um exemplo, Bituruna. Nós acabamos, nos últimos 7 meses, perdendo em torno de R$ 700 mil de um mês para o outro de arrecadação de royalties. Isso acaba prejudicando muito o nosso meio orçamentário. E o que sofre com isso é exatamente a população. Essa marcha em Brasília está tratando de diversos assuntos relacionados ao municipalismo, né? Em especial aqui a questão, né, agora, nesse momento, com a presença, né, de deputados e senadores tratando de assuntos que dizem respeito aos municípios e que estão em tramitação no Congresso Nacional. Mas ontem mesmo tivemos reunião com o presidente Michel Temer, fazendo a sua participação aqui, onde assinou a medida provisória da questão da renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios, também com a presença do ministro da Saúde e do ministro da Educação, onde foram tratados assuntos referentes às suas partes. Enfim, é uma marcha que há 20 anos trazem a Brasília os prefeitos. E aqui, participando cerca de 30 pessoas, sendo dessas mais de 4 mil prefeitos do Brasil. Então é uma mobilização gigantesca que temos na capital federal, onde o principal objetivo é para que os municípios não percam ainda mais as suas fontes de receita, cada vez mais a União passando os serviços que são de sua competência aos municípios. É isso que iremos fazer no interesse do município de Ibituruna e também dos municípios da região sul do estado do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 38 minutos. No dia 23, a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, a ABRECOM, em parceria com a Ecovale, promove em União da Vitória a primeira Conferência Regional de Resíduos.
As atividades vão acontecer no Clube Náutico a partir das 9 horas. O evento vai reunir palestrantes de renome no segmento, pensando no apoio de uma política nova para mudar o conceito do descarte desse tipo de material. Agora, meio-dia, 38 minutos.
Os acadêmicos de veterinária da Uniguaçu pedem a colaboração da comunidade para doar tinta, rolos, pincéis, pregos, parafusos, para que o trabalho de reforma das casinhas dos animais que estão no Coala aconteça.
Quem quiser e puder ajudar, basta deixar o material na Academia Aquavida, no centro de Onda Vitória, até o meio-dia de amanhã. Meio-dia mais 38 minutos.
Está acontecendo desde segunda na UniUV mais uma edição da Semana de Comunicação.
O evento é organizado pelos cursos de comunicação social e é aberto para acadêmicos, egressos e a comunidade em geral.
De acordo com o coordenador do curso de jornalismo, Ednei Vassoaki, a proposta da Semana de Comunicação visa proporcionar aos acadêmicos uma proximidade maior com profissionais consagrados no mercado de trabalho. Meio-dia, 39 minutos. O terceiro seminário e quinto encontro institucional do PIBID da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, já estão com a data e o local de realização definidos. Neste ano, os eventos acontecerão entre os dias 8 e 10 de novembro e serão sediados no campus da União da Vitória.
Os acadêmicos, bolsistas, professores, coordenadores e supervisores vão se reunir para discussões e compartilhar experiências a partir da temática PIBID e a profissionalização docente, avaliando impactos e redefinindo caminhos.
Durante os eventos, os participantes dos subprojetos existentes na sete campi da Unespar refletem sobre a formação dos docentes, a prática e a pesquisa em educação desenvolvida pelos coordenadores de área e de subprojetos e, principalmente, sobre os impactos causados pela interação entre universidade e as escolas de educação básica. Meio-dia, 40 minutos. Vamos agora à participação do ouvinte. Cansada de ouvir risos e deboches por forçar a visão para utilizar o celular e reconhecer pessoas na rua, Chayene Santos procurou ajuda médica. Ela foi diagnosticada com ceratocone, que é uma doença inflamatória ocular, provocando a percepção de imagens distorcidas. O tratamento custa caro.
Em razão disso, a jovem moradora do bairro Monte Castelo, em Nova Vitória, irá promover um bingo em prol da realização de sua cirurgia e medicamentos. A data depende da liberação de um local para a realização do mesmo, visto que até o momento o custo apresentado para a liberação de um espaço físico ainda é caro, em torno de um salário mínimo.
Chayê, como carinhosamente é chamada, tem 24 anos de idade. Ela conta que as pessoas desconhecem as moléstias visuais e a importunam com comentários desnecessários. O pior cego é aquele que vê pouco. Somos zoados, por ter que chegar muito perto do objeto para ler. Somos julgados como antipáticos por não cumprimentar as pessoas na rua. Somos esses que fazemos caretas engraçadas para ver algo de longe. Desabafa a jovem, diagnosticada com grau avançado da doença, já há um ano.
De acordo com ela, os especialistas já explicaram que existem alguns tipos de tratamento para essa doença, como crosslink na córnea e lentes, ou anel de Ferrara. No caso de Chaiê, o indicado é o transplante de córnea. Ela disse: tentei no SUS, mas até agora não obtive resultado. Por isso, estou organizando um bingo beneficente em prol da minha cirurgia. Já estou arrecadando os brindes e toda ajuda é bem-vinda.
O valor da cirurgia está orçado em R$15 mil.
Já está remarcada para ocorrer no dia 22 de agosto, no Hospital dos Olhos de Curitiba, no Paraná. Conforme agendamento feito pelo Executivo Municipal, a cirurgia tem um prazo para ocorrer em até 2 anos. Meio-dia, 42 minutos.
O Futura Dance participa do maior festival de dança do mundo. Os bailarinos de União da Vitória foram selecionados para a mostra competitiva que acontece entre 18 e 29 de julho no Centro Eventos Carl Hansen.
Informações com a repórter Vanessa Stenzel.
A escola participará do maior festival de dança do mundo. Um dos momentos mais esperados por bailarinos e grupos de dança do Brasil chegou ontem à tarde, com a publicação da lista dos aprovados para a programação do Festival de Dança de Joinville, tanto na mostra competitiva quanto nos palcos abertos. E o evento acontece entre 18 e 29 de julho em Joinville. A Escola de Dança Futura Dance, aqui de União da Vitória, já confirmou presença. De acordo com a Jéssica Oberts, ela que é sócia proprietária da escola, duas coreografias foram selecionadas para o festival, sendo jazz e balé. 18 cidades do estado têm trabalhos aprovados pela curadoria artística do evento. Joinville é a cidade com maior número de coreografias aprovadas. São 13 trabalhos para a mostra competitiva, 3 para o Meia Ponta e 40 para os palcos abertos. Em todo o festival foram aprovadas 256 coreografias. O Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo no Guinness Book desde 2005. O festival chegou à sua 35ª edição em 2017.
União é notícia.
Meio-dia, 44 minutos. Multas por desmatamento ilegal no Paraná somam 14,7 milhões de reais. Os dados do trabalho serão encaminhados ao Ministério Público, que poderá fazer novas investigações e tomar as medidas legais cabíveis. Mais informações com Léo Coelho.
O IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, divulgou nesta terça-feira o relatório com o balanço das fiscalizações feitas no ano passado para coibir o desmatamento ilegal em todo o estado. Os fiscais do Instituto lavraram 1.275 autos de infração por desmatamento ilegal e notificações que somam mais de 14 milhões de reais em multas. Os resultados do trabalho vão ser encaminhados ao Ministério Público, que poderá fazer novas investigações e tomar as medidas legais cabíveis. As fiscalizações fazem parte de uma força-tarefa criada para combater o desmatamento ilegal no estado e envolvem um planejamento estratégico com o uso de imagens de satélite, histórico de autos de infrações de anos anteriores e autorizações florestais emitidas. Para o presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, com o planejamento e o conjunto de informações, o trabalho de campo tem apresentado mais resultados. As regiões que mais registraram autos de infração por desmatamento ilegal foram Curitiba e região metropolitana, Guarapuava e Litoral. Segundo o diretor de Proteção e Emergências Ambientais do IAP, José Antônio Faria de Brito, nessas áreas a maior concentração de florestas e a cultura do desmatamento ainda está presente.
Hoje nós temos áreas de desmatamento no Paraná. Ou seja, hoje, nessas áreas, a maior concentração de florestas e cultura do desmatamento está, né, presente. E os dados nos mostram que precisamos trabalhar ainda mais nesses locais. Por quê? Porque a cultura é exatamente essa, é desmatar.
Quem pratica o desmatamento ilegal pode ser multado em até 10 mil reais por hectare ou fração e ainda responder a processo por crime ambiental. O IAP também divulgou os números gerais de autos de infração lavrados em 2016. De acordo com os dados apresentados, foram lavrados durante o ano 2.484 autos de infração. O diretor do IAP ressalta que a maior parte dos autos lavrados pelo Instituto é referente ao desmatamento ilegal, mas também a muitos outros autos lavrados por danos à fauna.
As nossas autuações por desmate, nós temos feito como fechando o cerco contra o desmatamento ilegal. Com certeza, a maior parte dos autos lavrados pelo Instituto, pelo IAP, é referente ao desmatamento ilegal. Mas também temos muitos outros autos lavrados por danos à nossa fauna.
Para proteger a araucária, a árvore símbolo do Paraná, o IAP vem trabalhando em estudos para o desenvolvimento de novas políticas para autorização de cortes e incentivo ao reflorestamento. Porém, o relatório apresentado mostra que os fiscais da instituição constataram a derrubada ilegal de 2.995 araucárias. Entre os escritórios regionais que mais lavraram autos de infração no ano passado foram Curitiba, Cascavel e Guarapuava, respectivamente.
União é notícia.
Meio-dia mais 45 minutos. Santa Catarina apresenta saldo positivo de mais de 1.800 novos empregos formais gerados em abril. Entre os setores que mais criaram vagas foram serviços e indústria de transformação. Com as informações, vamos ouvir o repórter Guilherme Pereira.
Santa Catarina teve saldo positivo de 1.839 vagas de empregos formais no mês de abril, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta terça-feira. São José, Joinville e Lages foram os municípios que tiveram os maiores saldos de emprego. Entre os setores que mais criaram vagas foram o serviço e a indústria de transformação. O setor de serviços foi a que mais teve contratações. Ao total, foram 1.226 vagas abertas no último mês. Ainda de acordo com o Caged, nos quatro primeiros meses de 2017, Santa Catarina mais de 23.300 vagas de emprego.
União é notícia.
Meio-dia, 48 minutos. Boa tarde para você. O Paraná lança plano de prevenção e combate a infecções hospitalares. O lançamento ocorreu em Curitiba durante um encontro realizado em comemoração do Dia D Mundial de Controle de Infecção Hospitalar ocorrido no dia 15 de maio. Outras informações com a repórter Amanda Laines.
A Secretaria Estadual da Saúde lançou nesta segunda-feira o Plano Estadual de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Saúde e Controle da Resistência Microbiana. O Paraná é o primeiro do país a ter um plano de ação bianual com o objetivo de reduzir a ocorrência de infecções em hospitais e serviços de saúde. O lançamento aconteceu em Curitiba, durante encontro realizado em comemoração do Dia Mundial de Controle da Infecção Hospitalar. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, o plano estadual vai intensificar ações de vigilância e controle para tentar reduzir ou até eliminar as infecções nos serviços de saúde do Paraná.
Plano estadual que vai organizar ações de promoção, prevenção, né, com relação às infecções, frutos da assistência à saúde e também da resistência microbiana. Agora é importante mencionar que a questão da infecção ela é tão importante que nós já vemos tratando isso ao longo de 6 anos na Secretaria com outras ações, como por exemplo a criação de um comitê estadual, né, uma série de ações que nós chamamos de Paraná Seguro, que é onde você trabalha tanto com a rede própria quanto com aqueles que nos cabem fiscalizar ações importantes, que são ações cuja rotina e simplicidade, né, salvam vidas, como por exemplo o gesto de higienizar as mãos.
Como primeira ação do plano estadual, foi assinada durante o evento a Carta de Intenções para a Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Saúde e a APARCI, Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar. A parceria tem como foco hospitais e estabelecimentos de assistência à saúde e visa criar maneiras de levar conhecimento acerca do assunto a todos os profissionais. Segundo Viviane Dias, presidente da APARCI, o documento cria um comprometimento do Estado em organizar um plano estadual de controle de infecções.
Essa parceria firma um acordo, né, um comprometimento do Estado com a APARCI de organizar um plano estadual de controle de infecção. Daí ajuda a ser divulgado no Estado para que todos os profissionais de saúde possam estar a par e tomar as suas ações de forma coordenada para a gente juntos conseguir diminuir incidências incidência de infecção relacionada à assistência à saúde e resistência microbiana.
Estima-se que todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas no mundo sejam afetadas por infecções hospitalares, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. A higienização das mãos é uma ação simples que ajuda a diminuir estes números. O chefe da Vigilância Sanitária Estadual, Paulo Almeida, explicou que lavar as mãos é a principal medida de controle em ambientes hospitalares, ação que é incentivada pelo governo do estado por meio do programa Mãos Limpas.
Damos apoio e motivação para que os profissionais adotem as medidas, as boas práticas. Entre elas está um programa de higienização das mãos, que nós lançamos há cerca de 2 anos atrás, que é o Mãos Limpas Paciente Seguro, em que nós estimulamos hospitais a adotarem medidas que visam o aumento da higienização das mãos, que é a principal medida de controle das infecções dentro dos ambientes hospitalares.
Os profissionais da saúde que vivem este drama no dia a dia também veem este projeto com bons olhos. O presidente da Federação das Santa Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná, Flaviano Feu Ventorim, disse que é muito importante criar um alinhamento das estratégias de saúde.
A importância do evento está principalmente no alinhamento das estratégias de combate à infecção hospitalar em todo o serviço de saúde. A gente combate, no mundo inteiro, o serviço de saúde combate a infecção em ambientes de saúde. É uma luta pesada, porque cada vez mais os micro-organismos estão ficando resistentes aos antibióticos. Então, o papel da CCIH, dos controles de infecções, em combater, né, a infecção é muito importante através do uso racional de antibiótico, do antibiótico correto para o micro-organismo correto.
O encontro de lançamento do plano estadual contou com a participação de profissionais de hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde do Paraná e profissionais de epidemiologia, servidores públicos estaduais e municipais de todas as regiões do estado. O evento foi transmitido por videoconferência para as 22 regionais de saúde.
União é notícia.
Meio-dia, 54 minutos, temperatura na casa dos 16,6 graus. Vamos aos nossos comerciais. Na sequência, tem segurança pública com Jair Nunes, o piloto.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Fogão Mônaco Inox Atlas 5 bocas de R$ 965 por R$ 649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Mesa com 6 cadeiras mais buffet bar de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão 4 bocas cooktop Atlas de R$ 699 por R$ 320 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preço. Preços baixos.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera. Era Cresce, SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União Notícia.
Meio-dia, 56 minutos, vamos para as nossas informações na segurança pública com Jair Nunes, o piloto. Boa tarde, Jair.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, amigos do União Notícias, segunda edição. Olha, Álvaro, tivemos nas últimas horas aqui algumas situações que merecem destaque dentro do União Notícias. Ontem, por volta das 7 horas e 10 minutos, na Autovia João Rolon, um homem transitava na região de São Gabriel, e disse que estava indo trabalhar. Quando um veículo Fiat Brava, com alguns elementos, avançou para cima da vítima, derrubando-a da bicicleta. Logo em seguida, um dos elementos, desconhecido, parou com um revólver que ele acredita ser um calibre 38, e um dos disparos atingiu sua perna esquerda. A polícia esteve no local e também o corpo de bombeiros girando a Vitória. Levou a vítima para o hospital regional. A equipe realizou alguns patrulhamentos pelas imediações, porém nada foi localizado. Na Estrada Velha de Palmas, o morador informou que o seu veículo Tempra, cor roxa, foi incendiado. Ele disse que deixou o veículo na antiga Estrada de Palmas, no sentido Bela Vista, em União da Vitória, próximo de uma pedreira. O veículo ficou completamente destruído. Agora vai haver aí a situação da perícia para ver se o incêndio foi mesmo criminoso. Que o Tempra também não tem uma fama muito boa, né? Mas, ao que tudo indica, foi cargo no carro aí do cidadão. Furto qualificado ontem às 17 horas mais 40 minutos no bairro Navegantes. Moradora disse que estava realizando serviços na parte dos fundos de casa. E quando entrou, percebeu que a bolsa dela estava aberta e remexida. A carteira com os documentos não se encontrava mais na bolsa. Notou a falta de dois celulares e algumas peças de semijoias. Ontem, às 13 horas e 14 minutos, um mal-educado transitava pela rua Dr. Cruz Machado com a bicicleta em cima da calçada. Polícia Militar orientou a descer e empurrar a bicicleta. Ele não obedeceu e continuou a andar montado na bicicleta. Após vários pedidos, ele fez menção de parar, mas não parou. Atravessou a rua e continuou pela calçada, parando somente quando a equipe se aproximou dele e realizou a abordagem em frente ao prédio do Ministério Público. Foi constatado que se tratava de um adolescente que pensa que não existe lei para ele. Ele foi conduzido pelo Conselho Tutelar até a delegacia de União da Vitória por desobediência. Ontem, às 8 horas e 30 minutos, na rua Expedicionário Valdomiro Slivinsko, no Cristo Rei, situação aí de arrombamento no escritório de uma empresa. No local foi constatado que ladrão ou ladrões romperam uma parede de zinco, arrombaram a porta do escritório e levaram um notebook marca HP, cor dourada, e ainda danificaram o monitor do sistema de monitoramento eletrônico. Foi realizado patrulhamento pela região, porém ninguém foi encontrado. Ontem, às 17 horas e 20 minutos, a PM foi até o bairro Sagrada Família, em São Cristóvão, onde a enfermeira da unidade de saúde no bairro Sagrada relatou que durante atendimento, uma das pacientes que estava aguardando atendimento se alterou devido à espera. Desacatou e difamou a enfermeira para uma agente de saúde, bem como jogou a receita de medicamentos no rosto da vítima e proferiu palavras de baixo calão. Barbaridade, né? Tivemos ontem à tarde no conjunto Arcevaldo Draff, moradora relatou que foi agredida com tapas e chutes pelo convivente. Diante dos fatos, a polícia realizou buscas, porém o machão de cozinha não foi encontrado. 13 horas em União da Vitória, hora de dizer tchau e a hora do programa de esportes pelo mandado Ricardo Silveira. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário. Uma boa tarde a todos e uma boa tarde para você também, Álvaro.
Boa tarde, até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.